quando uma fênix encontra outra fênix. Essa história, se você não conhece, eu tenho certeza vai te inspirar. Momento Insight, adaptado do livro Fênix, de Daniel Carvalho Luz. Daqui em diante haverá um vínculo tão intenso entre nós que quando um chorar, o outro sentirá gosto de sal. Isto é vínculo. Os dois personagens mais interessantes do século XIX são Napoleão e Helen Keller, fecha aspas. Esta era a opinião de Mark Twain sobre Helen Keller quando ela contava apenas 15 anos de idade. Ele argumentava que Napoleão falhou em conquistar o mundo como desejou, mas Helen conquistou o seu mundo. Ela trocou os títulos de cega, surda e muda que recebeu na infância pelos títulos de erudita, filósofa, escritora, atriz de cinema, viajante, palestrante e ganhadora de muitos prêmios e concursos. Nascida como uma criança normal em todos os aspectos, aos 9 meses Helen teve uma febre que a deixou entre a vida e a morte. Os exames médicos revelaram uma congestão aguda no estômago e no cérebro. Quando a febre baixou, a enfermidade melhorou, mas ela perdeu a capacidade de enxergar, ouvir e falar. Os especialistas declararam que ela estava condenada à vida eterna de escuridão e silêncio. Helen, porém, recusou-se a sufocar sua curiosidade sobre o mundo e o desejo de se comunicar. Suas tentativas de comunicação levaram-na a virar o berço onde sua irmã ainda bebê dormia e logo depois a colocar fogo em seu avental na lareira da casa. Alarmados por esses comportamentos, seus pais buscaram ajuda, inclusive os bons conselhos de Alexander Graham Bell. Um ano depois, a procura terminou quando a senhorita Sullivan se tornou professora e amiga de Helen. Mas quem era a senhorita Sullivan e onde começou sua história? Aqui é uma história só para apoiar. Há alguns anos estava presa em um quarto escuro de uma instituição de saúde mental nos arredores de Boston, uma jovem conhecida como a Pequena Anne. Esta instituição era uma das mais avançadas e reconhecidas no tratamento de enfermidades mentais. Não obstante, os médicos acreditavam que o quarto escuro era o único lugar para os que estavam loucos, para os que não tinham cura. No caso da pequena Anne, não havia esperança. Assim, a condenaram a uma morte em vida em um pequeno cubículo que recebia pouca luz e muito menos ainda esperança. Nessa época, uma antiga enfermeira da instituição, que se preparava para a aposentadoria, acreditava que todas as criaturas de Deus eram merecedoras de amor e dignas de esperança. Assim, começou a visitar o pequeno cubículo escuro onde vivia a menina Anne. Sentia que ao menos podia transmitir certo amor e esperança àquela pequena garota. Em muitas ocasiões, a pequena Anne agia como um animal, atacando com violência as pessoas que entravam em seu minúsculo território. Em outras ocasiões, as ignorava por completo. Quando a enfermeira começou a visitá-la, a pequena Anne não deu mostra de ter notado sua presença. Um dia, a enfermeira deixou no quarto alguns biscoitos. A pequena inicialmente não demonstrou interesse. Entretanto, no dia seguinte, quando a enfermeira voltou, eles haviam desaparecido. Daí em diante, a enfermeira levava biscoitos sempre que a visitava. Pouco depois, os médicos da clínica observaram que ocorria uma mudança. Depois de certo tempo, decidiram levar a pequena Anne à outra ala da clínica. Finalmente chegou o dia em que este caso, sem cura, recebeu alta, mas a pequena Anne não desejava sair. O lugar significava tanto para ela que sentia que poderia ficar, não como paciente, mas para trabalhar com outros pacientes. Aquela enfermeira havia feito tanta diferença em sua vida que a pequena Anne sentia que poderia fazer o mesmo por outras vidas que ali estavam. Pois bem, Anne Mansfield Sullivan tornou-se professora e foi contratada então pelos pais de Helen Keller. Anne a ensinou a fazer associações entre objetos e letras que eram colocados em suas mãos. Dentro de alguns meses, o notável progresso de Helen atraiu o interesse de educadores de todo o país. Não estando disposta a limitar sua comunicação a ler e escrever em braille e em letras em alto relevo, Helen começou a tomar lições de fonética e finalmente aprendeu a falar, não somente inglês, mas também francês e alemão. Ela completou com sucesso os cursos de latim, grego e história romana e foi aprovada com mérito em inglês e alemão. Em 1900, Helen Keller entrou na faculdade de Radcliffe. Durante sua vida, Helen deu palestras em todos os estados americanos, falando principalmente sobre as necessidades dos cegos e levantando fundos para ajudar o Comitê Nacional para a Prevenção da Cegueira. Ela também escreveu vários livros e ensaios e fez um filme sobre sua vida. Muitos anos depois, a Rainha Vitória da Inglaterra outorgou a mais alta distinção de seu país a uma estrangeira e perguntou à condecorada Helen Keller: como explica suas notáveis conquistas na vida? Como explica que, mesmo sendo cega e surda, pôde conquistar tanto? Sem hesitar, Helen Keller disse que, se não fosse por Anne Sullivan, a pequena Anne, certamente o nome Helen Keller seria desconhecido. A vida e a contribuição de Helen Keller são fonte infindável de inspiração e admiração. Dezenas de milhões de pessoas foram influenciadas por ela, direta ou indiretamente. Mas o fundamental na vida de Helen foi sua professora, Anne Sullivan. Em resumo, é uma bela história de duas pessoas magníficas que encontraram a própria voz e dedicaram suas vidas a inspirar outras pessoas a encontrar as suas próprias vozes, infundindo vida inúmeras vezes em todo o mundo. Como Anne renasceu e fez renascer Helen, e juntas, milhares de pessoas, agora é chegada a hora. Você obtém o melhor dos outros quando dá o melhor de si. Você obtém o melhor dos outros quando dá o melhor de si. Diz John Spalding: as pessoas que acreditam na nossa capacidade fazem mais do que apenas incentivar. Elas criam para nós uma atmosfera que favorece o nosso sucesso. Adaptado aqui do livro Fênix, um dos três da trilogia Insight 1, 2 e Fênix, de Daniel Carvalho Luz, o professor, o consultor, o parceiro com quem eu tive a oportunidade de narrar estes livros e inspirar milhares de pessoas também com histórias como essa. Histórias inspiradoras que merecem ser multiplicadas. Mas agora chegou mesmo o momento do diálogo nutritivo. Momento Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas.